Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, caros representantes da CGTP. Nesta nossa primeira reunião, depois da pausa de agosto, desejar a todos o início e o arranque de uns bons trabalhos parlamentares e que tenham tido umas boas e merecidas férias. Nós iniciamos os nossos trabalhos em setembro com esta audição da CGTP a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre o anúncio do Governo de intenção de proceder à revisão da Lei da Greve. Por parte da CGTP, nós temos connosco Filipe Marques e Walter Lois, que são membros da Comissão Executiva e do Secretariado do Conselho Nacional da CGTP. Neste modelo de audição, nós temos previsto um total, um máximo, se todos fizerem as suas intervenções, de uma hora e meia para esta audição. Haverá uma intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar do Chega de 5 minutos para apresentar o seu requerimento, enfim, as suas razões. Depois a CGTP terá 10 minutos para fazer a sua exposição. Passaremos depois aos diferentes grupos parlamentares que poderão usar da palavra no tempo máximo de 5 minutos e os deputados únicos 2 minutos. E depois terminamos com novamente a intervenção da CGTP com o tempo máximo que seja concedido aos grupos parlamentares, que eu depois, antes de passar a palavra, darei nota de qual é. E, portanto, para iniciar os nossos trabalhos, eu passava então a palavra ao grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Paulo Seco. Muito obrigado, tem 5 minutos.
Sr. Presidente, senhores membros da CGTP, senhoras e senhores deputados, no passado dia 2 de julho de 2025, o Primeiro-Ministro anunciou a intenção do Governo em proceder à revisão da Lei da Greve. Esta revisão prevê a obrigação de serviços mínimos em todas as greves, inclusive em setores onde atualmente tal obrigação não existe. A justificação apresentada foi a de assegurar a proporcionalidade entre o direito à greve e outros direitos fundamentais, como a saúde, a mobilidade, o acesso ao trabalho e a fruição contínua de serviços públicos essenciais. Minhas senhoras e meus senhores, é inegável que este anúncio do Governo tem um impacto profundo, quer para as entidades patronais, quer para o Estado e, sobretudo, para os trabalhadores portugueses. Falar de limitar ou condicionar o direito à greve é falar de uma conquista da democracia portuguesa, inscrita na Constituição da República, a qual deve ser tratada com a máxima seriedade e, sobretudo, responsabilidade. Perante esta iniciativa governamental, o Chega requereu com caráter de urgência a auscultação dos parceiros sociais, nomeadamente a CGTP. O objetivo é, claro, garantir que o Parlamento disponha de informação sólida, transparente e representativa, antes de qualquer decisão legislativa nesta matéria. Pretendemos perceber a posição da CGTP sobre os termos desta revisão, sobre os critérios propostos para a definição de serviços mínimos e, sobretudo, as consequências práticas que daí podem resultar. Não se trata apenas de uma discussão técnica, mas de uma reflexão constitucional e política, ou seja, em que medida estas alterações são compatíveis com o teste da necessidade e da adequação previsto na Constituição, até que ponto podem afetar a efetividade real do direito à greve, e não apenas a sua consagração formal. O Chega entende que proteger o direito à greve não é incompatível com assegurar a continuidade de serviços essenciais. Pelo contrário, é precisamente da maturidade democrática que deve nascer a capacidade de equilibrar direitos fundamentais. Mas esse equilíbrio exige clareza de critérios, salvaguardas efetivas e um escrutínio parlamentar sério e informado. Impõe-se, por isso, avaliar de forma rigorosa quais os impactos operacionais de uma revisão como a anunciada, quais os efeitos nos serviços essenciais, quais as consequências para as pessoas que deles dependem diariamente, que riscos de litigância se abrem para trabalhadores e empregadores. Estas são perguntas que não podem ser ignoradas, sob pena de comprometermos tanto o interesse público como os direitos constitucionais dos cidadãos. O Chega defende um debate político que não seja nem cego na defesa corporativa de interesses, nem submisso a uma política governamental de restrição de direitos. Defendemos um debate que coloque, sobretudo, o interesse nacional no epicentro, que valorize a dignidade do trabalho e a continuidade dos serviços públicos. É este o propósito deste requerimento para a audição à CGTP, ou seja, ouvir, registar, avaliar e construir soluções equilibradas. Pretendemos que desta audição brotem ideias e soluções que ajudem na fundamentação sólida e que sirva de base a futuras iniciativas legislativas. A democracia não se mede pela facilidade com que restringimos direitos, mas pela capacidade de os harmonizar com responsabilidade, transparência e visão de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra agora à CGTP para a exposição dos seus motivos também. E ali naquela parede, no referenciamento, têm o cronómetro para melhor orientação relativamente ao tempo, 10 minutos. Muito obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O direito à greve está consagrado no artigo 57 da Constituição da República Portuguesa como um direito fundamental dos trabalhadores, cabendo aos próprios definir o âmbito de interesse a defender através da greve e competindo à lei regular a definição dos serviços mínimos indispensáveis à segurança e à satisfação de necessidades sociais impertríveis. A greve, é bom lembrar, surgiu na resistência e luta contra a exploração e por melhores condições de vida e de trabalho. Em Portugal, é um direito conquistado com a Revolução de Abril, usado não como um fim em si mesmo, mas como um recurso necessário quando o diálogo ou a negociação falham, sendo por isso da maior relevância para os trabalhadores. Para a CGTP-IN, este direito não é apenas uma conquista histórica dos trabalhadores, mas um instrumento essencial para garantir dignidade, justiça social e equilíbrio nas relações laborais cada vez mais fragilizadas e individualizadas pelos sucessivos governos. Não há desenvolvimento sem justiça laboral. Quando os lucros das empresas são priorizados em detrimento da valorização dos salários, das carreiras, das profissões e dos direitos, a greve torna-se a voz dos que encontram na ação coletiva a força para defender e reivindicar melhores condições de trabalho. Em resultado da falta de resposta reiterada aos seus problemas, os trabalhadores dos mais diversos setores de atividade, do público, do privado, e da natural intensificação da ação e da luta reivindicativa, tem-se verificado o alargamento do conceito de necessidades sociais impertríveis e dos serviços mínimos a garantir durante as greves. Determinam-se já hoje, antes deste projeto, deste anteprojeto, serviços mínimos que na prática são máximos, indicando-se por vezes mais trabalhadores que aqueles que estão escalados para a atividade normal num dia normal de trabalho. Tais serviços limitam e restringem o exercício deste direito fundamental à greve pelos trabalhadores, representam um retrocesso e atacam a democracia, servem os interesses patronais e enfraquecem o poder de negociação dos trabalhadores. Existem ainda outros problemas e atropelos no exercício do direito à greve, como, por exemplo, a substituição ilegal dos trabalhadores em greve, sendo que, em muitos casos, esta prática pode significar colocar em risco a segurança da atividade prestada. Tal só é possível porque, além do patronato se sentir completamente mãos livres para o fazer, a autoridade para as condições de trabalho, na esmagadora maioria dos casos e muitas vezes por falta de meios, não cumpre o seu papel enquanto entidade inspectiva, graçando um sentimento de impunidade. A alteração agora proposta pelo Governo refere que, em atividades consideradas necessidades sociais impreteríveis, sendo que se alarga a lista de atividades socialmente impreteríveis, abastecimento de alimentos, como se produção de batata frita na Matutano fosse de facto essencial, um exemplo, serviços de cuidados a crianças, a idosos, a doentes e deficientes, serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais, passa sempre a haver a prestação de serviços mínimos, independentemente da necessidade concreta. Também não deixa de ser curioso o elencar aqui o apoio a crianças e idosos, que é muito justo, mas chumbam-se todas as propostas na Assembleia da República para a criação de uma rede nacional pública de creches e de rede de equipamentos de apoio sociais a idosos, os lares. A ideia de generalizar serviços mínimos em todos os setores, ou seja, além do que hoje a lei define como serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, bem como de serviços mínimos indispensáveis para a satisfação das tais necessidades sociais impertríveis, é desequilibrar ainda mais a relação de forças a favor do capital e terá como consequência subverter o efeito do direito à greve e a expressão de luta dos trabalhadores. O objetivo deste ataque é claro, passa por restringir de facto significativamente um direito fundamental de quem trabalha, o direito à greve, é limitar a sua força organizada, facilitar o aumento da exploração, as ações patronais de fragilização de direitos e condições de trabalho e, desde logo, em primeira instância, dificultar a luta pelo aumento dos salários. Não deixa de ser irónico que um dos argumentos do Governo para esta revisão legislativa seja a necessidade de reforçar a tal proporcionalidade entre o direito à greve e outros direitos fundamentais igualmente consagrados na Constituição da República Portuguesa, como o direito à saúde, à mobilidade, ao trabalho e ao acesso contínuo aos serviços públicos essenciais. Na saúde e nos transportes já existe a consideração como necessidade social imperterível no artigo 537 do Código de Trabalho. Quanto ao direito ao trabalho, a Constituição, no seu artigo 58, também consagra que todos têm direito ao trabalho e que o Estado deve promover políticas de pleno emprego. Ou seja, antes de exigir serviços mínimos obrigatórios em todos os setores de atividade, mesmo que não exista real necessidade, como é a proposta, dos serviços essenciais, é imperioso cumprir a lei fundamental nesta dimensão. No que diz respeito ao argumento do acesso contínuo aos serviços públicos essenciais, a contradição é insanável, tendo em conta o continuado desinvestimento com as consequências que se conhecem para os trabalhadores no acesso a serviços públicos universais e de qualidade, onde existe hoje uma profunda degradação que condiciona a sua capacidade de resposta, não por responsabilidade dos trabalhadores, mas em razão da desvalorização profissional que os sucessivos governos têm promovido. Ou seja, definir serviços mínimos também obrigatórios para aceder aos serviços públicos durante a greve não vai resolver o problema da dificuldade de acesso que os trabalhadores já sentem no cotidiano normal da sua vida. A greve é o último recurso de quem vê as suas justas reivindicações constantemente ignoradas. É a decisão coletiva dos trabalhadores assumirem que perdem um dia de trabalho, que investem um dia de trabalho. Neste tempo de enorme ataque aos direitos laborais, defender o exercício do direito à greve sem limitações é um imperativo. A greve não é um problema, é uma resposta e parte da solução. Honrar este direito é honrar a história de quem lutou pela liberdade, pela democracia, usando esta forma de luta mesmo quando era proibido fazê-lo, e garantir que futuras gerações herdem um país mais justo, com mais direitos. Assim, a CGTP rejeita esta proposta do Governo, que põe em causa um direito que é a conquista da Revolução de Abril e que a Constituição da República consagra como fundamental e exige a garantia plena do direito à greve e a eliminação de todos os condicionalismos que já hoje existem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Marques, membro da Comissão Executiva da CGTP. Passávamos então agora às intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo, e começava pelo PSD, pelo seu deputado Joaquim Barbosa. Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Deputado, tem só que isso. Muito obrigado.
O Partido Social Democrata sempre entendeu e defendeu a greve como um direito fundamental dos trabalhadores. Mas, além de um direito, é mesmo um poder e um instrumento adequado para o avanço dos seus direitos nas várias vertentes da relação laboral. Com efeito, a greve é mesmo do ponto de vista constitucional um direito fundamental ligado aos direitos, liberdades e garantia dos trabalhadores. Acontece que esse direito não é, no entanto, um direito absoluto e não é por duas vias. A primeira é que a nossa Lei Suprema expressa que o legislador poderá estipular as condições de exercício desse direito, quer no campo das definições da prestação de serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações, quer no caso de estipulação de serviços mínimos para acudir a necessidades sociais impreteríveis. A segunda via que nos atesta que a lei da greve, sendo um direito fundamental, não é, no entanto, um direito absoluto, é que o seu exercício terá de ser articulado com outros direitos fundamentais, como direito à vida, direito à saúde, à educação, ao trabalho, à deslocação e transporte, como a CGTP acabou de referir. O Governo que pretende, de acordo com o seu programa apresentado no Parlamento, é equilibrar, de forma mais adequada, o exercício do direito à greve com a satisfação de necessidades sociais imperteríveis e, portanto, fazê-lo, como já prevê o acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico 2025-2028, reforçando o papel das associações sindicais e de empregadores pela negociação e pelo diálogo. Indo agora à essência deste anteprojeto, foi aumentado o leque exemplificativo das empresas ou estabelecimentos que se destinam a necessidades sociais imputeríveis, nas quais, em caso de greve, deverão existir os correspondentes serviços mínimos indispensáveis. As atividades assim abrangidas são pacíficas e aceitas por todos, são discutíveis, porque correspondem ao reforço da proteção dos mais vulneráveis, por um lado, como os serviços de cuidado a crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência, e, por outro lado, são atividades que têm a ver com as necessidades básicas da sociedade. Estamos a falar do abastecimento alimentar, além do abastecimento de água, bem como serviços de segurança privada de bens e equipamentos essenciais. Além disso, é uma preocupação deste anteprojeto a medida dos serviços mínimos indispensáveis, sempre e apenas no caso de atividades correspondentes a necessidades sociais imperteríveis. Importa também salientar que esta preocupação da medida dos serviços mínimos imperteríveis registra-se em dois pontos essenciais. O primeiro, no que diz respeito à própria medida da definição dos serviços mínimos. O segundo, no que diz respeito ao reforço da definição da medida dos serviços mínimos em respeito pelos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Tudo isto, meus caros senhores, representa o equilíbrio do direito fundamental à greve com outros direitos fundamentais das pessoas. Convenhamos que a medida de definição dos serviços mínimos é diferente quando se trata de uma greve do metro, como a de ontem, em que ocorre apenas em algumas horas do dia, ou quando se trata de uma greve simultânea no tempo, quer seja do metro, dos comboios, da carris e da Transtejo. E serão sempre de evitar situações ocorridas na greve da CP, registradas entre os dias 7 e 14 de maio, em plena campanha eleitoral para as eleições legislativas. O Tribunal Arbitral entendeu não fixar serviços mínimos, tendo sido contrariado ulteriormente pelo Tribunal da Relação, que os fixou em sede de recurso em 25%, principalmente em horas de ponta e nas linhas urbanas mais críticas. Acontece é que, nessa altura, a população já tinha sofrido um prejuízo desmesurado e desproporcionado face à ausência atempada de disposição dos serviços mínimos. Este Governo elege a negociação e o diálogo como instrumento fundamental da atividade governativa. Se não vejamos, prova disso foi a apresentação do anteprojeto em julho para os parceiros sociais e o correspondente debate no país informal e livre desde agosto até ao presente, tendo o Governo retirado disso importantes contributos e elementos de análise. Assim, perguntamos à CGTP. Agora que iniciou as conversações da sede de concertação social, será que a CGTP, tendo legitimamente as suas posições, irá estrear hoje um novo comportamento mais construtivo em sede de concertação social, no sentido de contribuir com os outros parceiros sociais para o surgimento de políticas públicas no campo do trabalho, fruto do diálogo e da negociação? É hora de mudar de rumo. Entendemos, no entanto, que este tempo ainda não é o tempo dos partidos, nem do Parlamento, mas sim dos parceiros sociais e de toda a sociedade portuguesa. Lamento, por outro lado, não poder deixar de dizer, em sede desta Comissão, um reparo às graves incorreções do conteúdo do requerimento por parte do Chega para a presente audição. A ideia que transparece é que, de ler um anteprojeto do diploma da Lei da Greve, já que os motivos do requerimento em nada correspondem ao seu conteúdo. O PSD, e posso provar daqui a pouco, se me permitirem, o PSD comprovou ao longo da sua história estará sempre ao lado da Lei da Greve, como um instrumento inalienável dos trabalhadores, para o seu progresso ao nível das suas remunerações, das condições de trabalho e da sua qualidade de vida, bem como do aumento da competitividade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barbosa. Passávamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Tenho informação que o tempo será dividido entre os senhores deputados Paulo Seco e Armando Grave, portanto, gerem naturalmente, dentro dos 5 minutos a que têm direito, as vossas intervenções. Passa a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco.
Sr. Presidente, todo este processo, como eu já disse anteriormente, não se trata apenas de uma discussão técnica. E eu gostava de voltar a frisar novamente as perguntas que já tinha feito na exposição do requerimento. E gostava de saber a opinião direta da CGTP sobre esta situação. Ou seja, em que medidas estas alterações são compatíveis com o teste de necessidade e a adequação previsto na Constituição? Até que ponto podem afetar a efetividade real do direito à greve e não apenas a sua consagração formal? Sabendo de antemão que o Chega defende que proteger o direito à greve não é incompatível com assegurar a continuidade dos serviços essenciais, quais serão realmente os efeitos dos serviços nos serviços essenciais? E quais as consequências para as pessoas que deles dependem diariamente, sabendo que todos nós sabemos realmente quais as consequências que este tipo de iniciativas têm na vida dos portugueses? E ontem o exemplo foi bem dado na greve do metro aqui em Lisboa. Não é só uma questão de horas, não é só a questão de ser entre as 6 da manhã e as 10h30, é que é exatamente um período nevrálgico para qualquer cidadão que se desloca para o seu local de trabalho. Que riscos de litigância se abrem para trabalhadores e empregadores? No entanto, as questões fulcrais são: que critérios setoriais considera a CGTP aceitáveis para definir serviços mínimos e, sobretudo, quem deve fixá-los? Numa negociação coletiva, numa autoridade independente ou uma arbitragem? Que mecanismos de aviso prévio, planos de contingência ou informação ao público e fiscalização a CGTP defende? E que modelos alternativos, no âmbito de padrões por contratação coletiva, arbitragem rápida em passes, janelas temporais de mínimos em picos críticos, a CGTP aceitaria para discutir? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grafo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores da CGTP. Obrigado também aos senhores deputados e senhoras deputadas. Eu gostaria de fazer só uma pergunta, mas previamente era uma breve introdução. Tendo em conta que o direito à greve visa, nos termos constitucionais, e muito bem, prejudicar a entidade empregadora, obrigando-a, por assim dizer, a negociar para que os trabalhadores almejem aquilo que pretendem, as melhores condições de vida para si próprios, como é que considera a intersindical quando o direito à greve prejudica exatamente outros trabalhadores que também têm uma previsibilidade constitucional no artigo 58, que é o direito ao trabalho? Ontem constatámos, eu próprio constatei, e com certeza muita gente aqui constatou, a dificuldade dos trabalhadores a poderem exercer o seu direito constitucional, que é o direito ao trabalho. É que muitas vezes, senhor da CGTP, os serviços mínimos são tão mínimos, que ninguém os vê. E todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Os serviços mínimos são tão mínimos, que ninguém os vê. Portanto, eu gostaria de saber como é que a Central Sindical pensa conciliar o artigo 58 com o artigo 57 do direito ao trabalho, uma vez que o direito à greve está instituído para prejudicar a entidade empregadora e não para prejudicar os outros trabalhadores. Gostaria de dizer que o Chega é a favor do direito à greve, exatamente como também apoia o artigo 58 do direito ao trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos agora ao grupo parlamentar do PS, Sra. Deputada Dália Miranda.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo o Dr. Filipe Marques e o Dr. Walter Loios, membros da Comissão Executiva e do Secretariado do Conselho Nacional da CGTP, a quem agradeço desde já a presença. O direito à greve é um direito essencial num Estado democrático, consagração constitucional, garantindo aos trabalhadores o direito de lutar por melhores condições laborais, salários justos e a defesa dos seus direitos. Pode dizer-se que é uma forma legítima de expressão e pressão social que permite o equilíbrio entre o poder económico e os direitos dos trabalhadores. Ora, assim sendo, a alteração à lei da greve não pode ser feita, perdoem a expressão, de uma forma leviana, só porque sim. Aliás, o anteprojeto do Governo sobre a lei laboral comporta recuos de direitos em diferentes áreas. Teremos tempo a posteriori para discutir todas estas questões. A alteração à lei da greve não estava prevista no programa eleitoral. Esta surgiu quando o Sr. Primeiro-Ministro falou do assunto para defender o Governo da AD e se defender a si próprio de uma gestão gravosa de greves com consequências graves, como é o caso da greve do INEM ainda não há muito tempo. E a solução deste Governo para a inadequada gestão política que fez da greve parece passar não por um reconhecimento dessa culpa e pela alteração de procedimentos, mas antes pela compressão de um direito fundamental dos trabalhadores. A existência de uma arbitragem que é definida à medida dos serviços mínimos, assim como os meios necessários, mais não é do que um limite efetivo à lei da greve. Não havendo leis escritas na pedra e podendo sempre haver ajustamentos e melhorias, esta não parece ser uma matéria que exija uma alteração legislativa. A questão dos serviços mínimos está muito consolidada na legislação sem problemas de maior, salvaguardando necessidades impertríveis. Os mecanismos estão previstos e devem ser usados, o que não foi o caso do atual governo. Assim sendo, questionamos a CGTP. Considera a CGTP que a legislação atual deve ser alterada? Como avaliam as alterações propostas do anteprojeto do governo? As alterações no âmbito dos serviços mínimos que colocam em causa o efetivo direito à greve? O alargamento a mais setores dos serviços mínimos, como já foi referido, o cuidado a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência e os serviços de segurança privada de bens ou equipamentos sociais faz sentido? Quais os riscos que tal ação poderia comportar? Qual entende ser o objetivo do Governo ao retirar as normas que permitem que se recorra a decisões anteriores no âmbito dos serviços mínimos? Falamos em concreto da norma atualmente prevista no número 3 do artigo 538, cuja revogação é pretendida pelo Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dália Miranda. Passávamos agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os representantes da CGTP e começo por uma nota, na verdade, de reforço aquilo que o Grupo Parlamentar do PS acabou de dizer. Estas propostas de alteração não vinham no programa da AD, na verdade surgiram no momento da campanha em que mais parecia uma vingança por uma greve que estava a decorrer naquele momento. Portanto, é importante também termos presente o que nos trouxe aqui. Sobre a greve, eu não vou dizer nada de novo. É evidente que ela incomoda as entidades empregadoras, é exatamente o propósito, mas ela incomoda sobretudo os grevistas, porque estão a abdicar de um dia de salário, ou às vezes de mais do que um dia de salário, para lutar pelos seus próprios direitos. Felizmente, ainda temos em Portugal quem possa permitir-se a fazer greve. Felizmente ainda os temos. Porque o que é evidente, o que é histórico, é que em regimes autoritários, a primeiríssima coisa que é atacada é a possibilidade de fazer greve. Esperemos que em Portugal nunca estejamos nessa situação, estamos bem longe, não é isso que eu quero dizer, digo felizmente, não nos queixemos de quem faz greve podendo fazê-la. Sobre as propostas do Governo, eu acho que os representantes da CGTP responderam a bastantes das perguntas que eu tinha aqui, mas, na verdade, aquilo que se trata, e o Sr. Deputado do PSD falou muito de equilíbrio entre os que querem trabalhar e os que não podem trabalhar, entre os grevistas, bem, há muitos equilíbrios, efetivamente. Há, desde logo, o equilíbrio salarial. Quem hoje trabalha e com o seu salário não consegue sequer pagar uma renda, quem hoje trabalha e não consegue sequer assegurar que os seus filhos podem fazer o ensino superior, não está equilibrado. Aí o equilíbrio não está certo. Quem hoje quer ir a um centro de saúde, a um hospital, e não tem a certeza se ele vai responder em tempo útil, há aí um desequilíbrio. Portanto, sim, o equilíbrio é importante, mas se esse equilíbrio existisse onde ele deve efetivamente existir, estou certo que nenhum trabalhador faria greve porque não precisaria dela. Estou certo que se as desigualdades salariais não continuassem a aumentar, se o fosso económico entre os que mais recebem e os que menos recebem não continuasse a aumentar como aumenta, o equilíbrio se calhar existia. Portanto, sim, falemos de equilíbrio. Eu acho que é essencial falarmos de equilíbrio, mas saber de que equilíbrio falamos quando falamos disso. Eu também, na linha daquilo que acabou de ser perguntado, gostaria de saber se destas áreas onde o Governo quer alargar os serviços mínimos, há alguma em que a CGTP possa considerar ou que considere que possa fazer sentido. Eu percebo que realmente, se calhar as batatas fritas da Matutano ou qualquer outra marca não serão um serviço essencial que nos obriga a ter o serviço mínimo, mas haverá nestas outras áreas algum setor onde acha que possa haver esse aumento ou essa consideração dos serviços mínimos? E depois, no fundo, terminar com uma nota que diz respeito ao... quase uma nota filosófica, se quiserem, ao que é direito absoluto ou não é direito absoluto. Bem, e eu volto às declarações do Sr. Deputado do PSD, que diz que há o direito à vida, que há o direito à saúde, que há o direito à educação. Bem, quem o ouvisse, quem chegasse aqui hoje e o ouvisse, ia dizer que até hoje a nossa atual lei da greve não prevê isto. Que atropela o direito à vida, que atropela o direito à saúde. Eu acho que não. Portanto, eu gostaria de perceber, e é uma sincera e honesta, o que é que está efetivamente errado com a atual lei da greve? O que é que leva a estas mudanças? Porque eu acho que não há qualquer base que não seja, perdoem-me a palavra, uma vingança que queira levar o Governo a fazer esta mudança. Portanto, com esta pergunta à CGTP, o resto já foi respondido. Gostaria então de saber se há alguma área em que acham que estes serviços mínimos possam ser alargados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Passávamos agora ao grupo parlamentar do PCP. Ao Sr. Deputado Alfredo Maia, tem 5 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os Srs. Deputados neste regresso ao trabalho, mas cumprimento também especialmente os Srs. Dirigentes da CGTP, desde logo pela contribuição que aqui trouxeram hoje e certamente pelos contributos que darão em resposta às nossas questões, mas gostaria também de saudar a CGTP pela história de luta, de defesa dos direitos dos trabalhadores, de conquista e da defesa dos direitos dos trabalhadores, entre os quais se insere naturalmente o direito à greve, que é estruturante na organização das lutas dos trabalhadores. Em relação a isto, não temos a menor dúvida. Sem dúvida que é uma aquisição democrática e constitucional do 25 de Abril, mas é sobretudo uma conquista dos trabalhadores, com muitas dezenas de luta, sacrifício, perseguições, e portanto é um direito que não pode ser alienado da forma fácil que a direita e a extrema-direita pretendem. É evidente que uma greve causa sempre impacto. Não há greves fofinhas, lamento dizer-vos. Não há mesmo greves fofinhas. E desde logo a greve prejudica os próprios trabalhadores, até num contexto de baixos salários, de baixíssimos salários e de precariedade. E muitos trabalhadores em situação precária fazem greve e arriscam o seu posto de trabalho. E outros que mesmo não tendo uma situação precária, arriscam igualmente o seu posto de trabalho, quanto mais não seja a prazo e quanto mais não seja no próximo despedimento coletivo. Ora, é importante salientar que este ataque ao direito à greve por parte do Governo, do PSD, do CDS, enfim, também do Chega, se insere numa ofensiva muito mais vasta, numa verdadeira declaração de guerra aos direitos dos trabalhadores, que é, desde logo, o anteprojeto de revisão da legislação laboral. Anteprojeto esse que não revoga, antes pelo contrário, agrava um conjunto de normas gravosas do Código do Trabalho, seguramente em termos da desregulação dos horários, da precariedade, do próprio despedimento coletivo e mantém o boicote efetivo à negociação coletiva. Bom, eu gostaria de colocar aqui algumas questões relativamente aos serviços mínimos. E a primeira pergunta para os senhores dirigentes da CGTP é saber se no histórico de serviços mínimos determinados, que muitas vezes são serviços máximos, qual é o balanço que fazem? A apreciação que vamos fazendo é que há uma tendência cada vez maior para impor serviços máximos, muitas vezes até com mais trabalhadores do que era habitual. Sobre o alargamento dos setores sujeitos imperativamente a serviços mínimos, os já enunciados pelo Governo, pelo PSD e aqui já referidos em alguns casos, a pergunta é muito simples. Há algum setor que não estivesse já suficientemente protegido no quadro das regras gerais da fixação de serviços mínimos? Sobre a substituição de trabalhadores em greve. São conhecidas queixas com expressão pública por parte dos sindicatos desta prática recorrente em muitas empresas. Pergunta: que resultados foram alcançados em relação às queixas apresentadas na autoridade para as condições de trabalho? Foram aqui referidos os limites ao direito à greve, que a própria legislação prevê que possam ser fixadas, e foram aqui invocados outros direitos fundamentais, incluindo, estou pasmado, o direito à vida. O direito à vida e o direito à saúde, etc. Senhores dirigentes da CGTP, pergunta: em que situações é que isto ocorreu? Quer dizer, uma greve prejudicou o direito à vida, o direito à saúde? Em que situações? Há algum histórico que possam partilhar connosco? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar então a ronda dos partidos, vamos ao grupo parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado Paulo Núncio, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento em primeiro lugar os representantes da CGTP nesta audição. E eu gostaria de começar por uma questão prévia. Nós não temos qualquer oposição a estas audições, mas entendemos que, por uma razão de método e por uma razão sistemática, estes assuntos deveriam primeiro ser discutidos na concertação social, procurar-se o consenso alargado entre representantes das entidades patronais e das entidades sindicais, e depois de haver esse consenso é que a questão deveria vir ao Parlamento. Nós sabemos que no passado outros governos procuraram esvaziar as competências da concertação social, procurando legislar diretamente no Parlamento, sem ter em conta os consensos possíveis dentro da concertação. Refiro-me em particular ao governo da Geringonça, que era useiro e vezeiro nessa prática, governo que incluía o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, agora ausente em alto mar, mas era useiro e vezeiro nessa prática. Nós entendemos que, pelo contrário, a conversa e a discussão deve começar na concertação social. Aliás, hoje há a primeira reunião da concertação social exatamente sobre este pacote laboral, e só depois é que o Parlamento, em resultado desse consenso, deve legislar. A segunda nota, para dizer que não nos surpreende a posição contrária da CGTP a qualquer tipo de alteração. A CGTP rejeitou sempre qualquer acordo na concertação social, qualquer acordo que permita resolver e encontrar soluções para o futuro. A novidade para os senhores jornalistas que aqui estão presentes seria a CGTP, pela primeira vez na sua história, estar disponível para contribuir positivamente para soluções para o futuro, em vez de continuar a ter um discurso manifestamente datado, antiquado, marxista, que não faz nenhum sentido, na minha opinião, no século XXI. Em terceiro lugar, dizer que o CDS naturalmente está de acordo com o anteprojeto do Governo, porque o Governo o que pretende é, por um lado, garantir o acesso à greve, direito esse constitucionalmente consagrado, mas ao mesmo tempo equilibrar de forma mais adequada o direito à greve com as necessidades sociais imperativas. Garantir, e respondendo ao Sr. Deputado do Livre, garantir em todas as ocasiões que possa existir serviços mínimos que garantam não só o direito à greve, mas o direito a trabalhar, o direito à mobilidade, o direito de acesso a cuidados de saúde e a outros serviços públicos. É isso que se pretende. Uma legislação que seja mais equilibrada, garantindo um equilíbrio dos vários direitos que estão constitucionalmente consagrados. E tendo em conta esta introdução, eu faria algumas perguntas, embora não tenha grande expectativa relativamente à resposta, mas deixava algumas perguntas aos representantes da CGTP. E perguntava, começava exatamente por este último ponto, tendo em conta que a Constituição consagra não só o direito à greve, mas também o direito à saúde, o direito à mobilidade, o direito ao trabalho, como é que a CGTP justifica a sua recusa histórica e sistemática de serviços mínimos em setores críticos como o transporte, a saúde e a educação. Em segundo lugar, como é que a CGTP considera que é proporcional e justo que greves que afetam transportes públicos, escolas e hospitais possam impedir milhares e milhares de cidadãos de exercerem os seus próprios direitos fundamentais, como o trabalho, aprender ou aceder a cuidados de saúde? Depois, perguntava também se a CGTP não considera que a sua oposição sistemática aos serviços mínimos acaba por legitimar sindicatos, e eu diria até forças inorgânicas, que promovem greves prolongadas, enfraquecendo dessa forma o papel da concertação social e do consenso no âmbito dos parceiros e da negociação coletiva. E, finalmente, se a CGTP rejeita sistematicamente a consagração legal dos serviços mínimos em todas as ocasiões de greve, qual é a solução que a CGTP tem para oferecer aos milhares e milhares de cidadãos que todos os dias, quando existem essas greves, vêem os seus direitos fundamentais ser postos em causa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora passava a palavra aos senhores dirigentes da CGTP, atendendo ao número de partidos que intervieram, tenho um total de 30 minutos para procederem à vossa intervenção, gerindo naturalmente, não sei quem fará a intervenção. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas.
Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo, não se pede a palavra.
Eu peço imensa desculpa só para dizer o seguinte, eu provavelmente não vou poder assistir à resposta da CGTP porque tenho a conferência de líderes às 10h30 dentro de 10 minutos. Enfim, é só para dar esta nota,
obrigado,
não é falta de respeito pela CGTP, é simplesmente porque não consigo dividir
obrigado,
entre
deputado.
Dois lugares.
E agora passava a palavra ao Sr. Dirigente Filipe Marques.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiro, sobre um aspecto que aqui veio, concertação social. A CGTP tem um comportamento que é muito claro, não é de princípio, ou então é de princípio associado aos interesses de classes de trabalhadores, se calhar é mais bem dito assim, e tem a ver com o conteúdo. Naturalmente não contam nunca, não contaram no passado, não contam no presente, e eu arrisco-me a dizer que não contarão no futuro, se o conteúdo que é discutido em sede de concertação social não responder às necessidades, aos interesses de quem trabalha. Isso é muito claro para a CGTP. Portanto, tem a ver também com esta firmeza ideológica, se quiserem. Mas acrescento uma nota. É preciso é não falsificar a história. A CGTP já assinou sete vezes acordo em sede de concertação social. Salário mínimo nacional, várias vezes. Aliás, o último, é curioso vir esta temática aqui, a última vez foi no período entre 2011 e 2015, portanto, em 2011, para ser mais concreto, e que não foi cumprido. Todos sabemos qual foi o tempo que vivemos entre 2011 e 2015. PSD, CDS, Passos Coelho, Paulo Portas, da Troika Estrangeira e da Troika Nacional, e do incumprimento...
Senhores deputados,
quando puder, gostava de continuar.
Garantissem as condições aos nossos convidados. Muito obrigado. Pode prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, do incumprimento claro e objetivo desse último acordo. Mas já houve mais acordos em sede de concertação social sobre segurança social, sobre formação profissional e sobre segurança e saúde no trabalho. Mas este exemplo de 2011 é bom que fique aqui também nesta audição. É que nenhum acordo que a CGTP assinou foi cumprido na íntegra. Portanto, quem falha na concertação social não é naturalmente a CGTP. Tem estado em linha com aquilo que são os interesses de classe dos trabalhadores. E já assinou, ao contrário do que se diz. Portanto, não é verdade, é uma falsificação da história da concertação social e o incumprimento é reiterado sobre aquilo que interessa aos trabalhadores e que a CGTP naturalmente subscreveu. Depois, segundo aspecto, veio aqui a questão da greve da CP. Já estávamos à espera, como é evidente. Greve de maio. Não veio o essencial. É curioso também, não é? O essencial é saber qual é o motivo que levou aqueles trabalhadores a fazer greve nesse período. Isto não pode ser, quer dizer...
Senhor Presidente, uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Força, Sr. Deputado.
Nós sabemos que os apartes, também nas comissões, são regimentais. Mas um aparte a um outro deputado coisa e um aparte em relação a intervenções dos convidados é completamente diferente. E queria chamar a atenção para isso, quanto mais não seja por razões de boa educação.
Senhor Deputado, pedia que não prolongássemos este incidente, Sr. Deputado Joaquim Barbosa.
Eu gostava que o Sr. Deputado do Partido Comunista Português fundamentasse a sua opinião, qual é a lida, qual é o parecer do nosso regimento, onde diz, expressa o que acaba de dizer. Já agora diga, por favor. Onde é que os apartes não podem ser dados a outras entidades? Faça o favor de fundamentar.
Senhores Deputados, eu cessava... Senhores Deputados, se permitissem, eu cessava... Senhores Deputados, vejo que vieram de férias com muita vontade. As férias foram retemperadoras, mas eu pedia que garantíssemos as condições a que os nossos convidados da CGTP, a requerimento do Chega para a realização desta audição, pudessem, com todas as condições, ou fazerem-se ouvir na comissão e pudessem usar do seu tempo com o silêncio que foi devido naturalmente a todos os intervenientes e, portanto, continuava a dar a palavra, pedindo que essas condições fossem garantidas até um total de 30 minutos a que a CGTP tem direito para responder às questões que lhe foram colocadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, falava da greve da CP e referia que o essencial não foi dito. É que houve um acordo em sede de negociação coletiva celebrado com 13 sindicatos. Portanto, nem sequer estamos a falar do sindicato exclusivamente da CGTP. É um acordo, eu volto a referir, com 13 organizações sindicais. Um acordo que não foi cumprido, nem sequer efetivado. Se isto não é razão suficiente para utilizar o último recurso, como referi na intervenção inicial, portanto, não há cá nenhuma questão eleitoralista, como aqui foi aventado, como é evidente, há uma razão objetiva, que não é subjetiva, é objetiva, daqueles trabalhadores em fazerem valer por essa forma de luta aquilo que foi acordado. Já agora, a negociação coletiva, a contratação coletiva, é também ela um direito fundamental, que é posto em causa, exatamente na medida em que se acorda e não é cumprido esse acordo. Portanto, isso não foi dito aqui. E sobre os serviços mínimos, também é curioso essa colocação nessa greve, de dizer que não houve serviços mínimos. A gente tem que perceber esta dialética, se quisermos, dos serviços mínimos no setor dos transportes. Quando há serviços mínimos, diz que são poucos e colocam a segurança até de quem vai utilizar os serviços, tanto que estão como mínimos, a segurança em causa. Quando não há serviços mínimos, critica-se a ausência de serviços mínimos. Ficamos aqui em cima do muro. Para a CGTP é muito claro na questão dos transportes. E a lei também é clara na questão dos transportes. Está no artigo 537, como referi na intervenção inicial. E está lá a natureza, também no plano dos transportes, quais são os serviços mínimos a garantir, dentro daquilo que são necessidades sociais impertríveis. Naturalmente, o que há aqui também é um plano de intenção, a partir desse elemento dos serviços mínimos, associado exatamente a esta greve ocorrida no mês de maio. No mês de março, desculpem. Depois, direito à vida. Também não posso passar por cima disto, naturalmente o que veio aqui. Também foi referido na intervenção inicial da CGTP, que esta era uma dimensão que já está prevista como necessidade social impertrível da saúde, portanto está lá colocada, e naturalmente, eu diria assim, a CGTP tem a maturidade e a responsabilidade suficientes para que, com os seus 79 sindicatos filiados, mas não só, com todos os que não sendo cooperam connosco, não alinhar nessa dimensão. E vou dar este exemplo, que todos conhecemos. Há uns anos houve aí uma greve chamada e apelidada de cirúrgica. A CGTP não entra nessa dimensão, camaradas. Não entra mesmo. E, portanto, esta é a responsabilidade da CGTP e, naturalmente, que respeita também o que está na lei nesta dimensão. Portanto, não há essa lógica em termos daquilo que é a nossa ação prática e nesta dimensão exata da manutenção e ligada às questões da vida e da saúde. O que estamos aqui a ter presente e em discussão sobre os serviços mínimos, a proposta de alteração que este Governo faz, é colocar e alargar serviços mínimos em áreas de trabalho ou serviços que hoje não existem. Serviços mínimos. E manifestamente é pôr o pé na porta e estender e alargar a tudo. Eu dava o exemplo da Matutano, houve até alguns comentários, mas podia dar até aos 30 minutos mais exemplos. Não é? Podia dar mais exemplos. E não é depois da lei que está a ser alterada, que vai ser alterada. É hoje, quando se falou dos condicionalismos que já existem hoje. Nós vamos para a função pública. Um exemplo dá para rir, mas não devemos rir. Até em cemitérios, vou dar um exemplo dos coveiros, queixas que chegam, que em greve na função pública determinam 5 coveiros onde há 3. Mas o serviço mínimo elenca 5, mas só há 3. Mas isto é possível escrever? É possível decidir? É, nós conhecemos. Vamos para a educação. E não podemos partir do princípio que já tem um número de trabalhadores decentes e não decentes adequado ao normal funcionamento, porque não existe. Isso não é a realidade, isso é ficção. E o que é que se faz? Serviços mínimos na educação. E vamos ver o que está na lei, já hoje. Portanto, não está lá a natureza essencial, impreterível, da realização do exame no dia X, por exemplo, hoje, pode perfeitamente ser feito daqui a uma semana, se houver greve. Portanto, com esta alteração não é isso que estamos a falar. É que tem que ser feito hoje na mesma. Portanto, e quando estamos a falar de elencar também para serviços mínimos, e são vários os exemplos no setor da educação, com mais o maior número de trabalhadores em relação àquilo que está no dia normal de trabalho. É possível aceitar isto como positivo, como bom, como democrático? Não é, camaradas. Não é. Para a CGTP, não é. Não é possível. E, portanto, temos que partir sempre de um princípio dos condicionamentos que já existem hoje e o pé na porta, como utilizei essa expressão, do que está aqui a colocar neste projeto de alteração, que é estender toda esta anarquia, se quisermos, em termos de definição de serviços mínimos. Não é? Porque tudo passa a ser essencial. Tudo. Depois, ainda dizer sobre equilíbrios. Falou-se muito nos equilíbrios. Constituição da República Portuguesa, é por isso que há um Tribunal Constitucional. É a lei fundamental do país. E refere lá. Refere lá no direito à greve, no artigo 57, e está inscrito no capítulo 3º da Constituição. Liberdades, direitos e garantias dos trabalhadores. E quer-se pôr aqui em pé de igualdade direitos, que são direitos, mas que não têm a mesma natureza nem expressão em termos de hierárquicos de lei. É bom que isto fique também claro. E os equilíbrios? Era bom, antes de fazer greve, que, por exemplo, o equilíbrio para os trabalhadores da Mel, vou dar este exemplo, que teve 2.775 milhões de euros de lucro em 2024, estamos hoje a 10 de setembro nesta sala, e a proposta da administração é zero ainda. Era bom que houvesse equilíbrio, era, mas era nesta natureza da negociação. Não é? 2.775 milhões de euros de lucro. E estamos em setembro. E a proposta é zero, de aumento salarial é zero. Se isto é equilíbrio, estes equilíbrios também são importantes e conduzem à luta. Não é? Quando não há estes equilíbrios, é rapidamente a discussão coletiva que leva à luta. É fácil perceber porquê. Ou até a greve que já foi elencada aqui também do metro. Também não se disse a razão. Mais uma vez, estamos em setembro e não há aumento salarial. Ainda não há. Se calhar vai haver em dezembro. Não é? Estou a fazer futurologia. Mas ainda não há. Estamos em setembro. Então isto não é uma razão suficiente para os trabalhadores decidirem com a sua organização representativa que devem fazer greve? É naturalmente depois entrar aqui a outra dimensão. A greve tem um efeito, tem uma consequência. Vai afetar terceiros? Vai. Naturalmente que vai. Mas alguma vez não foi assim? A lei expressa alguma limitação ou condicionamento nesta natureza específica? O que estamos aqui a falar é de uma alteração que exatamente vai reduzir, vai restringir o exercício do direito à greve. Até, como disse na intervenção inicial, o efeito da greve e a expressão de luta dos trabalhadores. Este é o objetivo político desta alteração. Não vale a pena a gente estar aqui a pôr de outra forma. Há um objetivo político, ideológico, associado a esta proposta para a CGTP, é muito claro, não é? E já agora, para caminhar para o fim, não vou naturalmente usar a meia hora, mas estamos a falar aqui da greve. Claro que isto é mais amplo, já foi aqui colocado. O pacote laboral que aqui está, a greve é um elemento. Nós caracterizamos na CGTP que isto é um assalto aos direitos dos trabalhadores. Quando estamos a falar de limitar direitos fundamentais como a greve, como a liberdade sindical, ou seja, a presença dos sindicatos nos locais de trabalho, estamos a falar de facilitar ainda mais despedimentos, de reduzir as possibilidades de defesa dos trabalhadores, porque é isso que representa deixarem de ser ouvidas as testemunhas dos trabalhadores e de a empresa justificar porquê do processo disciplinar e do despedimento, em confronto com a Constituição, já agora. Quando se alarga mecanismos para eternizar a precariedade. Aliás, os jovens de hoje, falamos muito da geração ou de uma das gerações mais qualificadas de sempre, que estamos em presença, e estamos em presença de poderem estar 30 ou mais anos com contratos a prazo. É extraordinária esta decisão política. É extraordinário. Depois, a imigração, claro, não ficam cá. Claro que não ficam cá. Ou esperamos o contrário. Qual é a estabilidade que estamos a dar aos jovens? À sua vida, à sua perspectiva de construção de família, eternizando a precariedade. Qual é a estabilidade política, a estabilidade de vida que estamos a dar aos jovens? E esta proposta vai exatamente nessa dimensão. Horários mais longos, como se não bastasse o que conhecemos já, da realidade de horários profundamente desregulados, não é? Com os bancos de horas grupais, mas agora acrescenta-se o regresso do famigerado banco de horas individual. É uma decisão também ela que vai ao interesse dos trabalhadores. Estou a ironizar, como é evidente. Mas, portanto, todo este pacote, é assim que o tratamos, é um assalto aos direitos dos trabalhadores, em confronto com a Constituição, e coloca ainda mais um passo para a destruição da contratação coletiva e vai até tão longe nos direitos de maternidade, neste caso, que até coloca também essa dimensão da redução de direitos. Portanto, não pode ser positivo, o conteúdo para a CGTP não é positivo, e já o referimos, também veio esse repto aqui, não é positivo e já o dissemos em sede de concertação social, naturalmente, que não vão contar com a CGTP, a menos que alterem o conteúdo da proposta, o que também não acreditamos, já agora, mas não contarão com a CGTP para esta questão. Em sede da Assembleia da República, também a CGTP estará vigilante, naturalmente, porque há aqui uma ligação profunda aos locais de trabalho, nos nossos sindicatos, e as opções que cada grupo parlamentar fizer, dele também daremos conhecimento aos trabalhadores, porque há uma opção clara aqui a fazer, entre o trabalho e o capital, entre os trabalhadores e o patronato. Há uma opção clara. E as consequências, cada um assume a corresponsabilidade, a responsabilidade de decisões que tomem, o sentido de voto, porque já agora elenca-se muito e foi aqui também dito. Esta proposta faz parte, é apelidado assim, os nomes são sempre bons. É o trabalho e economia do século XXI. E a CGTP acrescenta que se isto passar com direitos do século XIX, que é disso que se trata.
Muito obrigado, Sr. Filipe Marques. Presumo que não queiram usar mais da palavra dentro do tempo que têm disponível. Portanto, dava por concluída esta audição e, consequentemente, a primeira parte da nossa reunião. E para permitir, enfim, a saída dos nossos convidados, diria que podíamos fazer uma pausa de 5, 10 minutos, para podermos também tomar um café e retomamos às 11 menos 10 para a segunda parte da nossa reunião. Muito obrigado.